Bem-vindos ao JE Entrevista. O nosso convidado desta semana é João Vieira Lopes, Presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal. Bem-vindo, João Vieira Lopes.
Muito obrigado pelo convite.
Obrigada a nós. Estamos na reta final da campanha eleitoral. Começo por perguntar como é que avalia as propostas dos partidos, para o setor do comércio e serviços?
Bom, em primeiro lugar, nós nestas campanhas eleitorais concentramos-nos normalmente nas propostas daqueles partidos que podem liderar o governo. Porque todos nós já sabemos que há sempre um conjunto de propostas de ordem diversa, umas mais realistas que outras, e por isso também tentamos não perder tempo com um conjunto delas. Aliás, fizemos inclusivamente, enfim, um almoço com cada um dos potenciais candidatos a primeiro-ministro. A questão fundamental para nós neste momento é como é que vamos virar para o crescimento económico. Essa é que é a questão fundamental, que aparentemente, pelo menos nesta campanha, tornou-se num tema com maior interesse. No entanto, temos que analisar se são consequentes ou não nas propostas que fazem. Em termos de, enfim, de baixa dos impostos para os cidadãos, para os consumidores, o IRS, os diversos partidos têm propostas, umas melhores, outras piores. Nós achamos que é positivo, também não se deve atuar só em termos da economia em geral, mas também em termos dos consumidores, tendo em conta, enfim, a carga fiscal. Nós centramos fundamentalmente nas empresas. O aspecto da fiscalidade é uma questão importante, mas nesses termos, em termos globais de fiscalidade, enfim, há uma proposta de baixa do IRC por escalões. Enfim, não é novidade, é uma proposta semelhante a um acordo que já houve aqui há uns anos entre o PS e o governo de Passos Coelho, que nós estamos de acordo, aliás, na altura até participámos nessas negociações que conduziram precisamente a essa proposta. Fomos uma das duas confederações que fomos bastante ativas nessa área. Há uma proposta de baixar as tributações autónomas, esta a primeira da parte, enfim, da AD, a segunda da parte do PS, questão que nós também consideramos bastante importante, porque as tributações autónomas são, em nossa opinião, um imposto absurdo, que é um imposto sobre custos, e também tem uma vantagem que é, ao baixar as tributações autónomas, que aliás já conseguimos neste último orçamento uma ligeira baixa das tributações autónomas, apanha-se transversalmente todo o tecido empresarial, não só as empresas têm resultados positivos. Portanto, essas duas propostas, enfim, nós consideramos no seu conjunto seriam importantes para o tecido empresarial. Agora, de facto, o ponto-chave para nós é não vemos medidas concretas de fundo e diretas de incentivo ao investimento. Pode-se dizer, baixando a carga fiscal, facilita o investimento. É verdade, mas nós gostaríamos que houvessem medidas mais orientadas. Orientadas claramente em termos fiscais para que as empresas em Portugal recorressem menos à banca, investissem mais dinheiro, quer as empresas em geral, quer os seus acionistas. E sobre isso, os programas para nós têm sido uma desilusão. Ao longo das diversas negociações de orçamento, temos várias vezes colocado propostas nesse sentido, enfim, de benefícios fiscais, de isenções de IRC, etc. E, de facto, achamos que o país precisa de investimento.
Essa é a grande falha aqui dos principais partidos.
Para nós, é claramente,
E
porque
tem
toda a
faltado
gente.
esse debate na campanha?
Não tem. Quer dizer, nós tentámos travá-lo com os dois partidos. É claro que enfim, nestas discussões que se têm com os partidos, nas campanhas toda a gente está sempre de acordo e depois vamos ver como é que é a prática, não é? Mas para nós essa questão é fundamental, porque nós ficamos um bocado perplexos, só se fala em aumentos de custos e aumentos de salários. Ora, parece que isto é um aspecto voluntarista. Não, é, não pode haver um aspecto voluntarista nesse aspecto. Para aumentar salários e para permitir, enfim, haver outros meios em termos de custos para uma série de áreas, a economia tem que crescer e a produtividade tem que crescer. E também vemos poucas medidas orientadas diretamente para a produtividade. Medidas transversais que são positivas, mas que são, quer dizer, claramente insuficientes. Há um aspecto que nos parece realista, que é, há uma certa abertura para valorizar o papel do mercado interno. Penso que isso foi uma das questões que nós aprendemos com a pandemia. E porque, infelizmente, a Europa não está numa situação muito animadora, em particular os países por onde nós, de maneira geral, exportamos mais. Portanto, isso consideramos positivo. No entanto, por exemplo, outra área que para nós também é bastante, digamos, preocupante é, em Portugal analisam-se as exportações pelo seu volume bruto. Uhum. No entanto, o valor acrescentado nacional não tem evoluído a esse nível. Há inclusivamente um conjunto de áreas em que até tem regredido. E por isso gostaríamos que digamos, os partidos se centrassem mais em ver como é que vamos acrescentar o valor, mais valor acrescentado nacional, que passa a redundância.
Já lá vamos. Falou há pouco na pandemia, entretanto houve uma crise, uma espiral inflacionista, aumento dos juros. Face a este corolário, qual é a situação que vive atualmente as empresas de comércio e serviços e quais são, a seu ver, os principais desafios que se colocam no futuro?
Bom, a questão dos juros e da inflação colocou aqui problemas bastante graves. O agravamento dos juros teve um efeito transversal. Teve um efeito no poder de compra, em parte também motivado pelo crédito à habitação, enfim, por ter subido significativamente. Teve um efeito bastante negativo em termos de tesouraria das empresas, porque, como eu também já referi, em Portugal continua a ser mais, enfim, rentável, por vezes, em termos fiscais, ir buscar dinheiro à banca do que meter capitais próprios, uhum. E, portanto, houve um recurso bastante grande à banca. A banca tem aquele hábito de dizer que empresta desde que sejam bons projetos, mas depois, na prática, uhum. Nós já sabemos que a malha fina não é tão
apertada.
É mais apertada do que isto. E por isso, aí temos notado bastantes problemas em termos de as empresas, especialmente, enfim, o nosso tecido é um tecido de PMEs e microempresas, e como digo, que vive bastante dependente da banca. E sob esse ponto de vista, temos notado bastantes problemas e temos inclusivamente visto que o número de insolvências aumentou, o número de trabalhadores em layoff também aumentou, o número de encerramentos propriamente dito, porque os encerramentos vão para além das insolvências. As insolvências uhum. Só são aquelas que são declaradas formalmente. Uhum. A maior parte dos negócios, quando fecham, enfim, as pessoas pagam as dívidas que podem, fazem acordos com os credores. Portanto, existe algum ambiente de retração, até mesmo em mercados como o alimentar, que são mercados que a pandemia demonstrou que mantêm-se vivos, uhum. Independentemente das vicissitudes da economia.
Mas agora, com a descida da inflação, antecipa que possa haver uma recuperação, ainda que os preços continuem a pressionar os consumidores?
A recuperação, nós não estamos à espera de nenhuma catástrofe neste momento em termos de recessão. Isso, uhum. Enfim, a não ser que surjam alguns factos novos. Também é a influência da guerra da Ucrânia, do preço dos combustíveis, enfim, são fatores que se manifestam. Não estamos à espera. No entanto, não estamos assim otimistas quanto a uma recuperação muito significativa. há setores como, por exemplo, o têxtil, o calçado, que em termos de comércio estão, digamos, a fraquejar bastante. A própria restauração tem áreas em que evolui bem, mas, por exemplo, a mudança de hábitos de consumo, nomeadamente as pessoas trazerem a refeição de casa e o teletrabalho, provocou impacto na restauração das zonas de escritórios. Uhum. Portanto, eu diria que o ambiente não é nenhum ambiente de euforia. Pode não ser um ambiente de catástrofe, mas não é um ambiente de euforia. E, por outro lado, ainda a pressão fiscal é grande enfim, os aumentos, como todos nós sabemos, com a inflação, apesar dos acordos que houve, enfim, em termos de aumentos, etc. Mas são mais lentos a recuperar do que o poder de compra que se perde com o diferencial da inflação. Uhum. Portanto, eu diria que não esperamos um ano catastrófico, mas não estamos assim muito otimistas. Para além disso, há outro aspecto que eu também acho que vale a pena referir, quer se queira, quer não. Enfim, as expectativas que existem quanto à situação política adiam muitos investimentos, adiam contratações de pessoas e estamos a ver um movimento lento, não muito pronunciado, mas de aumento do desemprego. Quer dizer que, enfim, pronto, não está a níveis ainda assustadores.
Essencialmente o desemprego jovem, certo?
Sim, mas a diversos níveis. E o desemprego jovem é uma das áreas onde os partidos políticos têm apresentado um conjunto de propostas, mas essas propostas parecem-nos todas um bocado paliativos, quer dizer, portanto, ou a economia cresce, há espaço, a produtividade cresce e há espaço para se aumentar os salários, e isso vem tudo por arrasto. Estas medidas são um conjunto de medidas defensivas, mas que podem mitigar algumas enfim, situações pontuais, mas não alteram qualitativamente a situação. Uhum. E sobre isso não vemos nada de grande novidade nas propostas dos partidos políticos.
Uhum. Em relação ao salário mínimo, tanto a AD como o PS já prometeram aumentos. Preferia que tivessem esperado pelas eleições e que chegassem realmente à concertação social e conversassem com os parceiros sociais sobre estes aumentos, em vez de estarem a prometer já aqui, a meterem um número e uma data à frente?
Isso faz um bocado parte da história, quer dizer, já estávamos à espera disso. Nós nunca simpatizamos com as propostas de aumentos por vias administrativas.
Mas podem ser asseguradas estas propostas de 1.000 euros de salário mínimo, tanto do PS como da AD, pelas empresas?
Depende. Portanto, depende. Agora, os partidos fazem essas propostas com o objetivo de combater a pobreza, de ficar, enfim, de ter impacto em termos dos assalariados em geral. Agora, o que sucede é que a experiência, o que é que nos tem demonstrado? Quando se força demasiado os aumentos do salário mínimo, sem ter em conta a evolução da produtividade e da economia, o que acontece é o que aconteceu nos últimos anos. Ou seja, o salário mínimo aproxima-se do salário médio, nos contratos coletivos desaparecem uma série de categorias e, a certa altura, vemos aflitos na contratação coletiva a diferenciar as pessoas, quer por qualificação, quer por evolução profissional.
Certo.
Da parte da CCP, nós nem ligamos muito a isso. Portanto, faz parte do teatro eleitoral.
Certo. A concertação social vai continuar a ser importante, mais, menos, como é que vê aqui negociação nos próximos 4 anos?
Qual é o balanço também que faz do governo?
Bom, o que acontece é que também faz parte da experiência das eleições que todos os partidos, exceto os partidos mais ligados à extrema-esquerda, defendem a concertação social no papel. Portanto, sob esse ponto de vista, enfim, a nossa expectativa é positiva. Aliás, nós gostaríamos que a concertação social fosse mais aproveitada no sentido de ser uma plataforma de onde pudessem sair um conjunto de propostas para os partidos, inclusivamente para que alguns se comprometam por mais que uma legislatura, porque outra das questões também que nos preocupa é que cada orçamento é uma reforma fiscal, cada legislatura é um conjunto de objetivos, muitas vezes que depois não se concretizam, certo, mas que acabam ou por criar expectativas ou por criar perturbações. Portanto, a CCP é muito institucionalista nesse aspecto, pensa que a concertação social deve ser a chave e a plataforma entre os sindicatos, as confederações empresariais e o governo, que é uma plataforma extremamente importante porque, pelo menos, é uma plataforma de comunicação permanente, que é uma coisa que não existe em mais nenhum país da Europa com este nosso formato, uhum, e por isso é que nós valorizamos muito. Por isso é que pensamos que devem ser concentrados aí os esforços. Porquê? Porque acabamos por, digamos, na concertação, conhecermos melhor as razões uns dos outros. Desfilam por lá, umas vezes de uma forma mais ativa, outras menos ativa, um conjunto de ministérios que são solicitados. Permite-nos perceber, não necessariamente como as coisas devem ser feitas, mas porque é que os governos fazem determinadas propostas e têm determinadas atitudes. E por isso, da nossa parte, nós achamos que é uma plataforma que não deve ser desperdiçada e que eu penso que praticamente a panóplia global dos partidos políticos, exceto enfim, os partidos que pensam que aquilo é conciliação de classes e que, portanto, torce o nariz, mas em relação aos outros, penso que é uma plataforma a explorar. Agora, isso também depende muito do perfil do Primeiro-Ministro e do perfil da pessoa que ele delega para dirigir a Constituição Social, normalmente é o Ministro do Trabalho. E isso, sobre isso, estamos na expectativa de ver o que é que nos sai, porque esta questão de, enfim, de eleições, mudanças de governos, são sempre complicadas, porque é preciso restabelecer todo um conjunto de canais de comunicação, e incluindo na consultação social, mas sobre isto é esse o nosso papel.
Partilha da opinião que os patrões têm instrumentalizado indevidamente a concertação?
Os patrões instrumentalizado indevidamente.
Com negociações paralelas, assuntos que houve ainda nos últimos meses, notícias que deram conta de outras confederações, pactos.
As confederações, a ver, nós pensamos que em Portugal a história do movimento associativo empresarial é uma história pronto, que existe e a história não se apaga. Portanto, as confederações têm o seu código genético, têm a sua história, têm os seus comportamentos, têm as suas aspirações e, por isso, enfim, a sua vida não se reduz à concertação social. No caso da CCP, nós procuramos canalizar o centro de gravidade, precisamente, do tripartismo na concertação social. E achamos que essa é a melhor via e que as tentativas que, por melhores ou piores razões, têm sido feitas ao longo da história de tentar fazer questões, provavelmente não têm resultado. A história encarregou-se de demonstrar. E por isso, da nossa parte, isso, enfim, não é propriamente uma questão que nos preocupa. Nós continuamos a pensar que as convergências devem ser feitas cada vez mais também numa plataforma, por isso é que se criou o Conselho das Confederações, cuja evolução, eu numa das primeiras reuniões disse, a União Europeia começou pela Comunidade Europeia do Carvão e do Aço nos anos 50, com quatro países para discutir duas coisas concretas, hoje é o que é. E, portanto, se essas convergências no futuro vieram a dar outros resultados, nada a opor, a vida encarregar-se-á de demonstrar.
O Governo tem fechado a porta a um alívio do IRC. Este é o momento para baixar o imposto que recrai sobre as empresas?
Bom, isso é por duas razões. Por um lado, a baixa do IRC, mais do que os seus custos, é um incentivo ao investimento e quer se queira, quer não, tem influência no investimento internacional. talvez até para a minha experiência pessoal, que trabalhei uma dúzia e meia de anos em multinacionais, esse tipo de empresas, por exemplo, antes de fazer um investimento num país, olham muito para aqueles rankings e para esses rácios, etc, etc. Muitas vezes esses rácios valem o que valem, mas têm influência. Portanto, eu penso que é um elemento importante. E, acima de tudo, a complexidade daquilo que não é só a taxa nominal, é as chamadas alcavalas, quer dizer, a derrama estadual, a derrama nacional, as tributações autónomas. Quer dizer, eu acho que tem sentido mexer a sério nesse aspecto, e por isso é que, da nossa parte, nós sempre vimos duas vertentes: mexer na taxa nominal e mexer nas tributações autónomas para aliviar transversalmente o tecido. Uhum. Portanto, nós sempre propusemos as duas vertentes.
Uhum. Como é que avalia a proposta da AD, ainda falando de IRC, de baixar de 21% para 15% até ao fim?
Sim, mas como digo, isso é a repetição da proposta feita do governo Passos Coelho. Nós estamos de acordo, nós até participámos dessa negociação na altura.
Pedro Nuno Santos já disse 40%, que não faz sentido, porque 40% das empresas não pagam IRC.
Tem razão Pedro Nuno Santos, ou esta é uma não questão?
Não, repara, eu acho que é assim, todos esses argumentos têm lógica, claro que a maior parte não pagam, etc. Por isso é que nós também pedimos as tributações autónomas para apanhar a outra faixa. Portanto, ou seja, tem um efeito de incentivo ao investimento inclusivamente, quer português, quer estrangeiro. Outro tem o efeito do incentivo uma quebra de custos no tecido horizontalmente. Uhum. Portanto, por isso é que nós defendemos a conjugação dessas duas propostas. Aliás, não é novidade nenhuma, apresentámos isso para os orçamentos do Estado. Uhum.
Recentemente defendeu que o Estado deveria taxar o lucro das grandes empresas para ajudar a pagar as pensões e que a sustentabilidade da segurança social, aliás, sim, não pode depender apenas de áreas de mão de obra intensiva. A CCP tem aqui uma proposta para incorporar uma parte que incidisse sobre o valor acrescentado líquido. Já apresentaram esta proposta aos partidos? Qual é que foi aqui o feedback que tiveram?
Bom, nós apresentámos essa proposta já há alguns anos, fizemos um trabalho sobre isso, até publicámos um livro.
E o PS de António Costa nunca concordou?
Nunca concordou. Portanto, aliás, a posição do ministro Vieira da Silva era contra isso e tivemos grandes discussões sobre o tema, mas até o convidámos para apresentar o livro da altura. Nós pensamos que, primeiro, não tem sentido, numa altura em que temos o digital, a inteligência artificial, as tecnologias, assentar toda a estrutura do financiamento da segurança social na mão de obra. Portanto, esse é um princípio básico. Uma das hipóteses que nós colocamos, a hipótese de trabalho, porque pensamos que ninguém tem a certeza de nada, é, de facto, fazer uma ponderação entre o valor acrescentado líquido e o custo de trabalho e pôr duas componentes. Qual é o equilíbrio entre essas componentes? É uma área que nós fizemos uma simulação que permitia, enfim, com 4, qualquer coisa por cento no vale, baixar 10% a TSU, mas não, isto foi um exercício, não quer dizer que defendamos essa posição. De facto, tem sentido. Já houve em vários países europeus que se defendeu que se usasse para esse efeito a taxa de Tobin. Mas, na altura, não houve unanimidade em termos europeus. A taxa de Tobin, para nós, parecia-nos uma solução interessante, mas Portugal nunca poderia avançar sozinho com isso, certo, porque o mercado de capitais que nós temos já é tão fraquinho, quer dizer, seria a morte do mercado de capitais. Há quem proponha taxar as transações comerciais. Isso para nós parece-nos um absurdo, porque isso seria...
Está a falar da proposta da CIP.
Não só, isso é uma proposta antiga que surge de vários pontos. Sim, eu penso que a CIP também pegou nisso. Porque taxar as transações comerciais causa um imposto em cascata. Porque, por exemplo, você vende um tomate a uma empresa industrial, é taxado. vende, a partir daí a empresa comprou a embalagem e fez ketchup, é taxado. O ketchup é vendido a um grossista intermediário, é taxado. Obviamente. O grossista vende ao retalhista, é taxado. O retalhista vende ao consumidor, é taxado. A nós parece-nos que dá um efeito cascata com, com muito impacto na economia. Isso é uma discussão, não é de agora.
Mas a CIP também rejeita a vossa proposta e alerta para os riscos de levar à fuga de investimentos em capital intensivo.
Sim, também.
Com a proposta da CCP não se está a penalizar as empresas muito produtivas e...
Não, depende da ponderação. Depende da ponderação que fizer. Uma coisa é pôr 4%, depois é pôr 0,2% e tirar 2 pontos da TSU.
Mas não há. Afasta esse risco da fuga do investimento em capital intensivo?
Uma coisa. Eu acho que a questão aqui. Nós não pensamos que se consiga arranjar uma solução milagrosa para Portugal. Uhum. Essas soluções têm que ser encontradas de uma forma europeia. Porque senão estamos a criar, bem basta as diferenças que já temos com taxas de IRCs e outras coisas, com a Holanda e com a Irlanda, etc, etc. Portanto, nós estamos a discutir isto em termos de propostas de análise de sistema, não estamos a fazer uma proposta concreta para o ano, comece a fazer isso. Não. Aliás, há uma comissão que o governo, digamos, criou para taxar, para analisar as formas de financiamento da consultação social e que suspenderam, não sei porquê, mas por causa das eleições, só apresentam as propostas depois das eleições. Uhum. As pessoas têm trabalhado connosco, até por acaso uma delas está nessa comissão, e nós pensamos que isto tem que ser tudo. Isto não é no Sporting Benfica, quer dizer, ou seja, há várias nuances e podem ser encontradas várias nuances, mas, francamente, acho que dificilmente, se não se encontrar um meio comum de fazer em termos europeus, uhum. criamos aqui polos de concorrência entre países nas rentabilidades das empresas que podem ser negativos.
João Vieira Lopes, com os patrões a proporem a tributação sobre os lucros das grandes empresas...
Esse título foi mal feito, porque ninguém estava a propor. Foi sobre valor acrescentado líquido, não são lucros. É diferente, uhum. é diferente. Uhum. Portanto, o título, o órgão de comunicação social que fez isso, pôs um título que eu acho que não corresponde à realidade.
Mas não deixa de ser uma tributação.
Pronto, é uma tributação, mas claro.
O meu ponto é, não deixa de ser uma tributação sobre grandes empresas, e a minha questão é, não
é necessariamente sobre grandes, sobre grandes empresas.
Empresas de capital intensivo, sim.
Pronto, exatamente, pronto, é um processo de não taxar só a mão de obra. Mas repare, isto é uma proposta...
Mas exatamente, um processo de não taxar só a mão de obra... E leva-me à seguinte questão. Não há aqui um entendimento invulgar com a CGTP?
Não necessariamente, porque, repare, como lhe digo, estas discussões são académicas há muitos anos, como lhe digo, até começou pelo Tasha Tobin, que até foi um prémio Nobel de Economia que pôs isso. Uhum. E, portanto, não é nada de... não tem nada... Aliás, eu sequer que digo, nem sei o que é que a CGTP pensa neste momento sobre essas coisas. Quer dizer, porque quando nós falámos disso na Constituição Social, a CGTP não se mostrou nada receptiva a essas questões. Eu penso que, digamos, sob esse ponto de vista, mas além disso, é daquelas coisas. Repare, a primeira vez que a CCP, na concertação social, afirmou que a melhoria da produtividade do país não passava só pela qualificação da mão de obra, mas passava também pela qualificação da gestão das pequenas, médias e microempresas. Uhum. Um dos meus estimados colegas resolveu dizer que nós estávamos a ter a mesma posição da CGTP. Uhum. Hoje em dia está praticamente adquirido por toda a gente que em Portugal há um problema de qualificação de mão de obra, mas há um problema de qualificação de gestão, além de escala. Além certo. De haver um problema de escala e tecnologia. Portanto, essas coisas Nada dessas coisas nós não temos preconceitos.
Os setores que lidera têm falta de mão de obra e, nesse sentido, a mão de obra imigrante, que tem sido um tema também na campanha eleitoral, é importante para estes setores. E se também, como é que olha para os acordos de mobilidade, por exemplo, que têm sido assinados com os países lusófonos?
Nós fomos na concertação, fizemos pressão sobre o governo nesse sentido, quer dizer, parece-nos...
Na semana passada, o primeiro-ministro Cabo Verde elogiava o acordo de mobilidade assinado com Portugal.
Os acordos de mobilidade com os países, os palopos e com os países lusófonos, quanto a nós, têm uma vantagem, que é a língua. E, no caso do comércio e dos serviços ao consumidor, que tem atendimento ao público, quer dizer, a língua é um elemento fulcral. Quer dizer, portanto, da nossa parte, nós não temos open mind, quer dizer, ou seja, podem ser feitos acordos com N países, com N situações. Esses têm a vantagem, aliás, basta ver a porcentagem de pessoas brasileiras ou cabo-verdianas que estão num conjunto desses setores. Aliás, por exemplo, um dos setores que nós temos, que também trabalhou precisamente em Cabo Verde e no Brasil, é os transportes de passageiros, que também os turistas convém perceber em português. Enquanto os transportes de mercadorias de longo curso, enfim, há maior flexibilidade. Certo. Durante muitos anos eram romenos até, quer dizer, etc. Mas, por exemplo, nós, na nossa direção da CCP, está a Antropa, a Associação dos Transportadores de Passageiros, e sei que eles têm feito várias empresas, por exemplo, aqui para Lisboa, para esta história da Carris de Lisboa, formaram 300 pessoas no Brasil, e além de Cabo Verde também. Portanto, achamos que isto é perfeitamente necessário. Ora, convém, em relação aos estrangeiros de outros países, digamos que não de língua portuguesa, aí acho que é importante é que se invista na formação em português dessas pessoas, não é?
Que avaliação faz do governo de António Costa?
Desperdiçou a maioria absoluta? Desperdiçou a maioria absoluta?
Nomeadamente na captação de investimento?
Não, isso, eu penso que isso foi claro, quer dizer, aliás, foi uma grande desilusão, quer dizer, porque... houve alguma expectativa que um governo de maioria absoluta, independentemente de se concordar ou não concordar com todas as políticas do PS, tinha espaço para fazer um conjunto de transformações em profundidade. E o que acontece é que, desde a justiça a uma série de outras situações, foi uma desilusão e mais. E perdeu gastando bastante dinâmica com aqueles chamados casos e casinhos, a maior parte provocados internamente. Para nós foi, nesse aspecto, foi, enfim, dos três governos de António Costa, aquele com que nós ficámos mais desiludidos.
Mas, em jeito de avaliação, quais são os setores que identifica que estão piores atualmente, à cabeça? O setor da saúde é um deles? O SNS?
Em termos do funcionamento dos serviços públicos, é um problema estrutural. Que nós notamos na interlocução com os organismos governamentais. À medida que estão reformando as pessoas qualificadas, há uma série de áreas, gabinetes de estudo, planeamento, de apoio, que fazem concursos, etc., que se nota que não têm pessoas com conhecimentos, quer dizer, sobre as matérias. Por isso, aliás, há muitos concursos que têm sido repetidos, porque muitas vezes são colocados objetivos que são inatingíveis em termos de custos, etc., etc. Portanto, há, de facto, um problema de qualificação dos quadros superiores da função pública à medida que se vão reformando. Isso é um problema. Outro problema que existe aí também é uma pessoa não qualificada na função pública é capaz de ganhar o dobro do que uma pessoa não qualificada numa empresa normal, mas uma qualificada ganha metade. E, portanto, neste momento, a estrutura do funcionalismo público não é aliciante, quer dizer, para as pessoas com capital de conhecimento, etc. Quer dizer, portanto, isso é uma coisa que se nota, quer dizer, claramente. Na área da saúde, temos a Associação Nacional das Farmácias, mas é um aspecto muito particular ligado ao comércio. Mas há uma coisa que parece clara, quer dizer, tem que haver necessariamente problemas de gestão. Uhum. Não são só problemas de dinheiro, porque o governo, regularmente diz que já gastou mais não sei quantos, já contratou mais não sei quantas pessoas. Portanto, sob esse ponto de vista, houve uma ruptura de um conjunto de serviços públicos. E isso é, portanto, foi negativo e provavelmente terá consequências eleitorais.
Aqui, já estamos quase a terminar, mas queria lhe perguntar, qual o primeiro conselho que daria ao próximo primeiro-ministro de Portugal?
O primeiro conselho, investimento.
E é inevitável um orçamento retificativo, qualquer que seja o resultado no próximo domingo?
Eu penso que depende, se for, se houver alguma continuidade, provavelmente não fará orçamento retificativo. Se for um governo numa perspectiva diferente, é bastante provável que faça. Acho que isso é. Mas também devo dizer que a diferença entre um retificativo e o orçamento 25 também não vai ser muito grande. Porque...
Será já uma ponte? Será já uma ponte para...
O orçamento tem que estar entregue a 13 de outubro, não é? Uhum. Portanto, um governo que se forme com todos os prazos legais nunca terá formado antes para ir meados de junho, fins de junho. Não sei qual é isso. Eu acho que isso depois passa muito para opções políticas.
E o lema das contas certas, pegando nesse lema dos últimos anos, é um lema que considera que deveria continuar?
Eu não gosto dessa palavra contas certas, porque as contas certas...
Mas levaram à redução do déficit e da dívida.
Eu sei, mas espero. Contas certas está errado, porque contas certas podem ser contas certas boas ou más. Bom... A questão do, vamos falar do equilíbrio orçamental e do déficit, etc. Bom, nós na CCP fomos sempre bastante críticos em relação a posições maximalistas na questão da redução do déficit e achamos que era preciso fazer, a reduzir o déficit. É bom haver uma situação de contas que permita melhoria nos rankings, até pelo efeito que isso tem sobre a imagem do país e sobre as taxas de juro. Mas, mais uma vez, quer dizer, obter contas certas com base no corte do investimento público, foi o que foi feito com frequência, como é que a economia cresce? Quer dizer, essa é que é a questão. Sem investimento, sem incentivo ao investimento, a economia não cresce. E não há maiores salários, por mais voluntarismo que exista. Quer dizer, as eleições, sob esse ponto de vista, acabam por camuflar muita coisa, porque toda a gente tem que fazer promessas. Não?
Só para terminar, o investimento não pode continuar, então, a ser o calcanhar de Aquiles do próximo governo.
Não pode. É preciso incentivar três vertentes. A vertente, naturalmente, do investimento estrangeiro, e sob esse ponto de vista, o IRC é uma boa medida. O investimento privado, fiscalmente, e aí é que é preciso um choque radical no investimento, de incentivo ao investimento privado. E cumprir os objetivos do investimento público, por mais bonitos que sejam apresentados, depois nunca são cumpridos. Portanto, para nós, neste momento, o grande choque que arrasta tudo é investimento. Porque nós estamos com um crescimento, 0,7 ou 0,8, neste século. Quer dizer, isto é. E não interessa agora essa história, se o outro nos passou, isso não passou. O que interessa-me é como é que nós vamos crescer a níveis de 3, 4, 5%. que permitam subir, de facto, o nível de vida, subir, as empresas terem, melhorarem a produtividade, terem capacidade de pagar melhores salários, e só assim é que se evita que as pessoas vão para o estrangeiro.
João Vieira Lopes, obrigada. Acabámos esta entrevista.
Obrigado por terem estado connosco. Veja estes outros vídeos nas redes sociais e no site do Jornal Económico. Obrigado, até uma próxima oportunidade.